E eu tenho algumas perguntas aqui enviadas por alunos de outras unidades que não puderam vir. Eu vou começar com essas, se vocês podem pensar um pouco. Sensei, onde é que nasce? De um aluno que é de Campinas, depois agora, há muitos anos já está no Rio de Janeiro, Cortes, ele escreve. Não poderia estar em São Paulo para a palestra. Onegai Mas segue uma sugestão de pergunta. Nas dificuldades do caminho, o monge tem a oportunidade de aprimorar seu espírito. Será que desta forma a sangha, assim como os seus monges, não teria um espírito também que vai se refinando, fortalecendo e purificando a cada passo? Se, como dizem, os monges se iluminam, como será que é o espírito da sangha ao despertar?
Muito lindo, Cortes. Pois é, isso mesmo. Não existe apenas a minha iluminação individual, mas nós coletivamente crescemos. Conheci a sangha de Seisei há 10 anos atrás, não é isso? Ela era menor. Não que fosse menos iluminada. Mas agora, quando há mais pessoas, há mais iluminação, há mais capacidade de troca, de encontros. Então, a sangha é um corpo vivo. A comunidade é um corpo vivo. E é preciosa. Será que nós percebemos e agradecemos a bênção de termos encontrado estes ensinamentos e termos pessoas a praticar conosco? Agradecer a cada um que entra e que se dispõe a essa prática, sem ficar olhando os defeitos e os erros, mas nos iluminando juntos. Buda fala que há três joias: é Buda, Dharma e Sangha. Buda significa aquele que acordou, que despertou, o iluminado. Dharma é a verdade, os ensinamentos que ajudam a despertar. E Sangha é nós juntos, nós facilitamos uns para os outros, nós criamos causas e condições para que essa iluminação esteja manifesta. Precioso, Cortes.
Fique à vontade, eu vou continuando aqui, então. Mais uma enviada do Rio de Janeiro, de Breno. Breno é um garoto, vai fazer 18 anos agora em breve, já é monitor, puxa treinos também. Opa. Minha pergunta para a Monja Coen é: o que podemos fazer quando nos sentimos muito pressionados no caminho e estamos à beira de rasgar o sutra? Se é de costume dizer que segue-se o caminho sozinho, qual é o papel de nossos mestres? São perguntas que me vêm à cabeça e tenho visto fatos recentes. Aí, Gadur Zé Machado, sentado.
Existe uma coisa interessante. Havia um monge que ele era muito apegado aos sutras. Ele carregava o tempo todo o sutra nas costas. Era um peso danado, porque eram vários papiros, né? Vários pergaminhos. E ele estava muito apegado a isso. Um dia ele foi, encontrou uma senhora, e essa senhora, ele pediu ela um bolinho de arroz. Ele não tinha dinheiro, ele pediu se ela dava ele um bolinho de arroz. E ele disse, ela disse: eu dou um bolinho de arroz se você me disser com que mente você vai pegar esse bolinho de arroz. Com a mente do passado, do presente ou do futuro. E ele ficou pensando em todo o sutra que ele tinha de cor e que ele tinha ali atrás, até revolveu o sutra de novo para ver se achava a resposta, e não conseguiu. E ela disse: então não te dou um bolinho de arroz. E ele foi procurar um mestre. E com este mestre ele teve a experiência iluminada. Ele disse que ia queimar os sutras. A gente fala: não precisa queimar os sutras. Os ensinamentos não são para nos amarrar, são para nos libertar. É preciso saber usá-los. E sem um mestre você pode se perder. Eles são nossos exemplos, nossos modelos. Alguém que trabalha com carpintaria tem uma peça que se chama peça mestra. Você tem um modelo a seguir. Se nós vamos subir uma montanha e nós não temos uma bússola e nós não sabemos para onde ir, nós precisamos de um guia, alguém que já passou por aí e que pode nos levar lá. mas eu espero que cada um possa se tornar o seu próprio mestre. Mas não chegue achando que você já é. Porque se você achar que você já é, você está longe do caminho. É a última tentação de Buda que eu falei um pouco antes. Você é mais, você é o mestre, você é o Todo-Poderoso. Quando nós sabemos que o processo de aprendizado é incessante. E às vezes nós temos entre nós de tomar a posição de mestre. Mas isso não nos deixa de sermos ainda aprendizes, apenas em níveis diferentes.
As perguntas aqui foram enviadas pela internet. Então tem uma que é uma pergunta de internet, falando sobre jovens também, é um pouquinho grande, mas ela fala, é de uma Magalhães de Franca. Não sei ao certo que tipo de pergunta eu poderia fazer a Monja Coen, mas aí vai uma. Então vamos lá. Ultimamente tenho ouvido falar muito de um jogo novo no Orkut chamado Colheita Feliz. Não sei ao certo como se joga, mas pelo que eu ouço dizer, é como se o jogador fosse um agricultor, onde ele teria que plantar, adubar e colher no tempo certo suas plantações, ou senão ela apodrece e você perde tudo. Por se tratar de um jogo online, todos os jogadores da rede podem roubar suas plantações e ficar rico mais depressa. Algumas pessoas já estão viciadas nesse jogo e tendem a levar prejuízo com suas plantações, etc. Eu gostaria de saber da Monja Coen o que ela acha da juventude de hoje, que perdem seu precioso tempo com o Orkut, MSN, Twitter, YouTube e ninguém. É um pouco profética a pergunta, onde iremos parar? Haverá uma mudança no comportamento dos jovens ou a tendência é piorar? Aí que eu estou gostando, Magalhães.
Eu acho que dá tempo para tudo, dá tempo para o Orkut, para o Twitter e para ter práticas não virtuais, práticas reais. O que um perigo é ficar só no virtual, não é? E da gente não usar o nosso corpo, a nossa mente, não encontrar pessoas, não falar com elas. Isso é perigoso e devemos estar atentos de ficar no vício de estar apenas à distância, se relacionando. Eu acho bom que tenham jogos agora, que em vez de serem apenas de violência e de destruição, que a gente possa ter essa agilidade mental e manual que esses jogos permitem, eletrônicos, num processo de criação, de colheita, de plantação, etc., né? Não só de só inimigos que estão vindo, eu tenho que matar, destruir todos os inimigos, mas a gente pensar um pouquinho no mundo que também pode ser uma cultura de paz e de compartilhamento. Aí você vê que já desse compartilhamento tem os que já querem roubar, que querem ficar ricos, mas não é assim a vida. Mas vocês acham que a humanidade está perdida? Eu acho que não. Eu tenho uma fé profunda no ser humano. Mas é preciso estar no caminho, é preciso praticar, é preciso estimular o que é positivo e bom. Porque qualquer um de nós, estimulado erradamente, vai dar errado. E aí isso leva à pergunta anterior do professor. Há de ser alguém que nós confiamos, né? Que vai nos levar para alguma coisa que é benéfica. Não vai nos levar para o vício de ficar em casa no Orkut, né? Mas vai saber usar com adequação. É tudo, é para tudo. Sexo em excesso faz mal, comida em excesso faz mal, bebida em excesso faz mal, tudo que é em excesso faz mal. Tem que há pausas. Hoje, por exemplo, vocês estão ouvindo uma palestra em vez de estarem praticando, não é verdade? Estão praticando de outra forma. É outra forma, tem gente que não gosta. Fica assim, ai, agora era meu corpo, está acostumadinho, essa hora ele tem corpo para capelar, né? Não fica? Fica. Meu corpo agora queria pegar. Agora sei se não fica sentado. Ai, que difícil, né? Mas é prática. Então tem adequação. O que é adequado nesse momento? Isto é não ser ignorante. A ignorância é a incapacidade de se adequar, de ver a realidade e de agir. Esse corpo humano é tão raro, tão maravilhoso. A gente podia ser barata, rato, linguiça, capim, árvore. Na verdade, a gente é um ser humano. usar esse potencial, essa capacidade. Imagine só ficar sentado, que coisa trágica, triste, né? Então, a minha... Mas não é que eu acho que a humanidade vai piorar, não. Primeiro está tendo um deslumbramento, né? Está vendo esse deslumbramento com esses novos meios de comunicação, até que vai chegar no estado de adequação. Como que nós vamos usar isso e não ser usados por... Isso vale para tudo, né? Tem gente que a bebida bebe, a pessoa no Japão, a gente fala isso, né? Não é fulano que bebe o saquê bebeu o fulano, né? E há pessoas que, em vez de usar o virtual, a internet, os jogos, são usados por eles. E de novo eu volto, preciso não estar em estado de ignorância, estar senhor, senhora de si mesmo, fazendo escolhas. Eu acredito no ser humano, eu acredito muito no DNA. O nosso DNA quer sobreviver. E ele quer sobreviver saudável. E ele vai encontrar meios para isso. Mesmo que haja inúmeras tentações e obstáculos. Mas cada obstáculo do caminho nos torna mais fortes. Cada obstáculo é um portal, é uma entrada. E quando ele chega, você agradeça. Veja o problema que chegou para mim. Que bom. Porque se chegou para mim, eu posso resolver. Como? Não sei, mas eu dou um jeito. E eu vou pedir ajuda, eu vou falar com as pessoas que têm experiência, e eu vou ser capaz de superar. Aí eu vou ficar mais forte. Mas não dizer que eu sou uma vítima da internet, também acho que não.
Nossa, eu tive aqui uma pergunta agora. Acho que está meio confusa, mas às vezes no caminho, quando você enxerga através de uma desilusão, que ela foi partilhada por, não por você, até por muitas pessoas que estejam com você no caminho, seria certo, mesmo você não sabendo lidar com essa desilusão, passar isso para outra pessoa, mesmo ela tendo condicionado está junto com você no dia a dia, praticando com você. E tem essa dúvida, se você enxerga através disso, só que você não consegue lidar com essa verdade.
Eu tenho um amigo que é um professor de yoga, um dos primeiros pioneiros no Brasil, chama Hermógenes. Eu tenho mais de 80 anos agora. E ele disse que está criando uma nova religião que se chama desilusionismo. Cada vez que eu tenho uma desilusão, eu estou mais próximo da verdade. Isso é bom. Então não fique triste com a sua desilusão. O que foi que eu não percebi antes, agora eu percebo. Que interessante. Mas deixe que os outros percebam por si mesmo, porque nada melhor na vida do que fazer a descoberta. Porque talvez o seu olhar seja diferente do outro. E aquilo que para você é aparentemente uma desilusão, para o outro pode não ser. Porque ele pode não ter criado esta ilusão que você criou. Só existe desilusão quando existe uma ilusão. Eu não vi a realidade como ela era. E agora que eu a vejo, que pena que é assim, não. Que bom que eu sou capaz de vê-la assim. E se é alguma coisa que eu não concordo, que eu não acho correta, o que eu faço para mudar? Que atitudes eu tenho com quem eu falo? Sem raiva, sem rancor, sem tristeza.
Como assim? Que assim você falou como o sentimento, como medo, pode ser visto como respeito à vida, às coisas. E queria saber o que assim você acha que sentimentos possivelmente ruins, como a raiva, a tristeza, poderia ser isso de uma maneira positiva?
Pode mesmo. A raiva não, maravilha. Você já sentiu raiva? Não é gostoso? Você percebeu o que acontece com o seu corpo quando você está com raiva? Esta é a mágica do Zen. Não é dizer que essa energia é ruim ou boa. A raiva é uma alavanca de transformação do mundo. Se, por exemplo, eu acho que tem alguém aqui que, por exemplo, está roubando a bolsa de vocês, né? Você vai ficar com raiva, né? Eu cheguei, eu trouxe até um presente pro fulano. Ele falou, roubou o presente. Que raiva, né? Oh. Aí isso vai virar um elevador de transformação. Como é que eu ajudo esse cara? Ele não está bem. Não precisa roubar. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso ter um jeito de fazer dessa pessoa virar um ser honesto? Então, vai me exigir um movimento meu. Mas não na hora da raiva. Então, o principal é você estar presente no que está acontecendo e não ser controlado por isto. Eu tive a minha primeira experiência, assim, foi muito importante. Eu trabalhava num banco e eu fui fazer uma colagem de vários papeizinhos e na hora que eu fechei a máquina da copiadora, alguém entrou, levantou, os papéis voaram e eu fiquei com raiva. Papelzinho voando, vocês já ficaram com raiva de coisas assim, bem tolas. Uma palavra que alguém falou, um papelzinho que voou. Mas o importante é pegar a raiva na hora que ela está acontecendo. Não antes. Vou ficar com raiva, não serve. Fiquei com raiva, também não serve. Isto é raiva. Presente na sensação, na emoção. A contração muscular, o diafragma fica preso, a musculatura fica contraída, a respiração fica superficial, pulmonar e alta, e fica quente. Mas você tem que sentir isto na hora que estiver acontecendo. E não agir nesse momento. Apenas sentir, respira a raiva. Disseram que uma emoção dura em nós 90 segundos. O resto é nosso apego. Então deixe que ela passa, ela vem e vai. E como que você usa a sua vida, o seu corpo e essa mente? A tristeza é a mesma coisa. São 90 segundos, gente. E o resto é nosso apego à emoção. Solta.
Boa noite.
Boa noite.
No começo da palestra, o Sensei falou muito sobre algo relacionado a entrelaçamento, algo parecido com o idealismo monista, e também uma palestra também falando algo nesse sentido. Nessa linha, teria como a gente considerar que o amor puro e incondicional ele é muito mais uma energia do que um sentimento?
Eu não saberia separar agora, eu tenho que pensar no que você falou, entre energia e sentimento. Amor e ódio caminham juntinho, luz e sombra. Geralmente a gente odeia a pessoa que a gente ama, porque ela não, há momentos que ela não é exatamente aquilo que eu queria. A ideia é ir além disso, além deste nível de relacionamento. De que se você não for do jeito que eu quero, eu não gosto de você. Mas sou capaz de compreender, sou capaz de acessar um plano de consciência que perceba as necessidades desse ser humano. E como eu disse para aquele jovem que a mulher foi embora, dizer que seja muito feliz, que não, continua sendo minha companheira, minha amiga. Nós não temos um problema grave com isso, principalmente os homens. Então falar, você é chifruda, não é? Não falam isso. E a pessoa fica desesperada, que feio, não olha minha cabeça, né? Além disso, não tem importância. Existe alguma coisa maior do que isso. Não vou conviver com ela, provavelmente, mas posso respeitá-la como um ser humano que tem as suas necessidades, suas fraquezas, suas forças, e não querer que seja diferente do que é. O olhar de Buda Tathagata, que se chama aquele que vem e que vai do assim como é. É como é. Será que é uma energia, um sentimento? O que eu separo de energia para sentimento? Eu não saberia separar direito. Somos energia, somos sentimento? Está circulando em mim? Será que eu acesso a um plano de sabedoria superior em que o próprio amor se torna este amor incondicional? Ou ainda é um amor de troca e de cobrança? Não é fácil. Falar é bonitinho, né? Fazer é difícil. Mas procurar acessar a esse estado. E esse estado não significa que a gente perdoa ou aceita qualquer coisa que o nosso companheiro ou companheira faça. Tem que dar limites. E às vezes dói esse limite. Mas faz parte. Deixa mais tarde.
Vamos fechar ainda com o Fernão e o Poli, então.
A minha pergunta é a seguinte: eu tenho certeza que eu vou sair daqui e tudo que eu ouvi, todos os ensinamentos vão ficar borbulhando na minha cabeça, que nem sempre acontece nos momentos de ouro, nos treinos. E todos esses ensinamentos, eles sempre borbulham demais, me fazem pensar muito. E eles sempre fazem pensar no eu devia fazer mais assim, eu devia fazer mais assado, eu devia fazer assim. Só que isso acaba voltando para mim e ativando, não sei, o ego demais. E eu sinto que isso também me limita. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, que eu fico com mais atenção em mim, me sinto mais alerta, isso me limita. Isso também faz com que eu volte demais para mim e não consiga estar livre, fazer, só fazer. Como que eu saio desse ciclo? Como que se sai desse ciclo?
Esqueça tudo que eu falei. Fique livre, já passou, já não tô, olha o som que eu fiz há 5 minutos, já foi embora. Não se policie tanto, né? A gente deve deixar que os ensinamentos eles nos banham e você nem percebe. Agora você fica lá querendo, agora tem que fazer certinho, você acaba errando mesmo. Tem que deixar fluir. É fluir, entrar, a gente fala entrar na correnteza, no fluxo da vida, no fluxo do caminho, fluir com o caminho. Não se preocupe com isso, deixe-se fluir. Faça a sua prática, durante o dia a dia observe. De repente a gente fala uma palavra grosseira para alguém, foi, olá lá, foi. Eu vou ficar atento da próxima vez, vou procurar usar a palavra de forma mais adequada. Mas não vai ficar lá se policiando assim, que fica horrível, né? É uma coisa que eu sempre digo às pessoas, não sejam bonzinhos. Não é coisa terrível, gente, bonzinho, boazinha? Fulano é boazinha, é bonzinho, é certinho. Não, tem que ir além disto. Precisa praticar muito, sim. Mas a cabeça não pode ficar cheia. Nós queremos as cabeças vazias. Sabe o que significa cabeça vazia? Que tudo acontece apenas neste instante. O que você está pensando agora? Já? É por aí, é isso aí. Ela já estava vazia, estava quietinha. Acabei de aquietar a sua mente dos burburinhos todos do que eu falei. Presente no agora, no agora, no agora. Só existe o agora. Obrigada.
Vamos lá, sensei. De certa maneira, o Fernando. Pouco do que ele perguntou, quer dizer, a sensei falou que a gente tem medo de errar. Lógico, como humanos nós vamos errar, a gente vai ter que errar, mas qual seria esse a gente tentar não nos policiar para não errarmos ou errarmos de menos ou percebermos, quer dizer, esse viver o momento que a sensei fala é conseguir pescar no momento que eu falo, nossa, eu errei porque eu tenho que errar. Quer dizer, não foi uma coisa errada, não foi uma coisa certa. Quer dizer, eu não errei porque eu quis, porque eu tenho que errar como ser humano, e eu também eu não me policiei direito. E eu acabei errando. Quer dizer, se consigo pescar esse momento, eu errei agora, tá bom, errei. Agora eu vou ver se eu aprendi alguma coisa ou não. Porque eu...
Falando muito.
Isso, falando demais.
Corrige o erro. Errei, corrige. E é tão simples quanto isso. Eu errei por causa disso, daqui. Errei, corrija. Não é só isso? É voltar a essa simplicidade de perceber o erro, corrija. E não é dizer, eu sou humano, tudo isso é extra. Eu sou humano, eu errei por causa disso. Não interessa, eu errei, corrija. É assim que a gente aprende, não é errando, é corrigindo o erro. Muito bom. Muito obrigada a todos vocês.
Passar aqui uma pergunta. Você pode.
Eu disse a vocês que queria fazer uma pergunta para a Amália Sensei hoje. Eu deixarei para fazer depois, quando nós vamos jantar. E surgiu uma outra pergunta, mais uma curiosidade, conhecer o caminho do Zen. E eu gostaria de compartilhar mais de volta com vocês. Vou fazer essa pergunta. No caminho da espada, nós objetivamos a descobrir os segredos, os gokuis, nós chamamos de gokui, os ridens, que são segredos que estão por trás da arte. E muitas vezes, quando nós não, eu não sei, mas pelo que eu ouço falar, quando a pessoa não descobre, ela morre frustrada por não ter descoberto, chegado até aquele nível. Como é o caminho do Zen, dos monges? Eles buscam alguma coisa e também tem uma frustração se não conseguem atingir. Para nós, a única coisa que eu saiba, o objetivo é a iluminação espiritual. Né? Mas existe essa frustração também no Zen? Quais são as frustrações que se encontram no caminho do Zen, ou as dificuldades do caminho, desde o início, o meio e o seu final? Existe alguma diferença entre os discípulos japoneses, que a Sensei viu lá, e os discípulos ocidentais? Na espada existe. Nós sabemos que os japoneses são diferentes dos ocidentais, a forma de abordar, eles vão menos pelo intelecto, mas pela prática. Eu gostaria de saber também, né, da vivência da Sensei, contasse um pouquinho sobre o caminho do Zen. Anegashimas.
Sim, há frustrações. As pessoas esperam encontrar a iluminação suprema e revelar os segredos. Nós temos um processo de transmissão do Dharma em que alguns monges, a maioria das pessoas, acessam. E essas são cerimônias secretas e são os ensinamentos secretos que não se dá para o iniciante. Embora, na verdade, você possa ter dado, pois o iniciante não percebeu. E é o seu nível de percepção é que modifica. E há pessoas que ficam, sim, muito frustradas, muito irritadas, às vezes com raiva da ordem, às vezes com raiva dos professores, né? O professor é que não deve ser bom, esse lugar é que não é bom, porque se eu não conseguir chegar lá, não sou eu, né? E outros são o contrário, eu que não presto, eu que sou um coitado, né? E morrer realmente com essa frustração é uma coisa muito triste. Então a gente procura o máximo possível que as pessoas, durante o processo desta vida, se encontraram este caminho e querem acessar esse caminho, que possam se libertar dessas dualidades todas. Sim, pessoas no Japão, o que eu achei fabuloso quando eu cheguei lá, senhoras que vieram fazer retiro conosco e nunca haviam sentado em zazen, nunca haviam colocado as perninhas na posição de lótus, sentavam-se em lótus durante um retiro inteirinho sem reclamar. Americanos, que foi onde eu comecei a praticar, na Califórnia, e brasileiros não fazem isso. Minha perna está doendo, eu vou parar, porque pode ser que quebre. Eu achei fabuloso isso, essa confiança e essa entrega numa prática que é milenar, então não coloco obstáculos, né? Já chega, tem os meus pessoais, talvez as minhas dificuldades, mas eu não ponho outros em cima. E aí eu encontro uma certa dificuldade no Brasil das pessoas se entregarem completamente, né? É como se tem que estar sempre com o pezinho atrás, acho que pode machucar, não vai ser bom. Não confio no que o mestre está dizendo, não confio na prática em si e não me entrego completamente e fico verbalizando, né, verborragicamente querendo entender coisas que não são inteligíveis pela mente lógica. E todo o trabalho do Zen é como é que a gente rompe esse pensamento lógico, cartesiano, que é maravilhoso. Ele é muito bom, só que não tem espaço na prática do Zen. E quanto mais a pessoa ficar falando sobre, menos acessa. Então nós trabalhamos muito com o silêncio também, né? E eu encontrei isto mais fácil. Agora é interessante, quando eu comecei a praticar nos Estados Unidos, a comunidade da Califórnia, e encontrei isso nos norte-americanos, eles eram muito sérios. Porque nos Estados Unidos era tão interessante, a gente ia fazer um retiro de silêncio, ficavam todos em silêncio. Quando a gente fala silêncio, é não olhar para o outro, é nenhum contato, é você com você mesmo. Nós sentávamos numa varanda de uma casa na Califórnia, sentávamos um ao lado do outro assim, ninguém olhava para o outro, nem se comunicava com o outro. Quem passasse na rua achava aquilo muito estranho, né? Sentados em silêncio. A gente é nova no lugar, quer me cumprimentar, será que vai me cumprimentar? Ninguém cumprimentava ninguém, era uma coisa estranha mesmo. E aqui no Brasil eu tenho grande dificuldade em fazer as pessoas ficarem em silêncio. Ficam bravos comigo. Mas por que não pode falar? Tinha uma moça que veio dizer para mim assim, eu moro sozinha. É uma oportunidade de estar com outras pessoas e falar, mas eu falei, mas não é aqui, aqui é outra coisa. Aqui não é o clubinho, né? E com bravos até. Então a gente tem uma certa dificuldade de como facilitar para a pessoa chegar lá, precisa de uma entrega. E esta entrega às vezes é difícil. Agora, o que eu vejo no Japão também, dentro da parte monástica, do treinamento monástico, é que o mosteiro, o tempo que nós ficamos no mosteiro, é um tempo muito pequeno, a prática é a vida toda. E vai estar sempre lá com seus professores, vão ter sempre encontros, vão ter sempre aulas. Em qualquer momento que a pessoa esteja saindo um pouquinho do caminho, você está dentro de um país que é todo ele organizado de certa forma, que se você pertence a determinada instituição, essa instituição é tão poderosa que você não consegue sair, se vender. Ela te põe de novo no caminho. Até o caso de Shozan Sensei, que quando volta ao Japão, no começo ele fez uns outros trabalhos, não como monge, acho que não levou 6 meses. Estava dentro da instituição, dentro da cabeça da instituição administrativa, trabalhando na política da instituição, que era o que ele gostava. Aquilo absorve de novo. Não dá para você sair fora. E aqui no Brasil, os nossos grupos ainda são pequenos, né? Em relação ao que é instituição no Japão. Então, na hora que a pessoa começa a se desviar, é muito difícil de você ter senpais em todos os lugares que vai trazer de volta para o caminho. Às vezes tem uns que se desgarram, né? E isso no Japão é muito mais difícil de acontecer. Não é que não aconteça em todos os lugares, assim, pessoas que se desgarram do caminho, mas é menos. Porque a força do grupo é muito grande, né? Essa centralização do grupo e a educação que é feita, não do indivíduo. A individuação, como alguém perguntou, da sanga, do grupo. Nós, como grupo, somos mais importantes do que eu como indivíduo. E no Brasil nós somos criados o oposto, né? Você, indivíduo, não copie os outros, não seja como os outros, né? Então romper essa barreira para que haja uma entrega completa é um pouco difícil. Eu tenho alunos aqui em São Paulo, eu consigo levá-los até a fazer o voto monástico, né? Mas aí nós não temos mosteiro. As pessoas não podem largar tudo e ficar morando comigo, porque nem tem as condições físicas para que isso aconteça. Então eu falo, você é monge, mas você trabalha. Mas você trabalha como um monge. A sua vida, seja o que for que você está fazendo, é um monge nesta ação. Mas a prioridade, o que é o Dharma? E nisto é muito fácil as pessoas se perderem, como eu falei, o fio é muito fino, muito tênue. É andar mesmo no fio da espada. E a maioria se corta. Enquanto no Japão, anda-se com mais facilidade neste fio da espada, sem se cortar tanto. É verdade. Porque, talvez, uma cultura milenar. Na verdade, nós estamos, o Brasil está se criando uma nova cultura a partir de pessoas que vêm de várias origens diferentes, né? Então ainda é muito novo. A maneira de pensar e de ser ainda não percebeu, começa a achar, eu posso inventar diferente, né? Eu cheguei aqui para ensinar as pessoas a fazer, por exemplo, o hábito monástico, né? E tem uma maneira que é feita há 700 anos. E essa maneira que eu aprendi. E essa maneira eu vim ensinar. E de repente alguma pessoa que diz assim, ah, tem um jeito melhor. Aí não dá certo. fica parecido, mas não fica. Não é aquilo. Eu vou fazer, eu vou improvisar, eu sou tão inteligente. É difícil, a gente não está falando de inteligência, a gente está falando de manter uma tradição que funciona, que é boa, que dá certo, que é comprovadamente dá certo, continua dando certo há séculos. E a tendência aqui é dizer, ah, eu vou inventar, eu vou modificar. A gente não, a gente usa essa tradição, adapta essa tradição, mas não perde a essência da tradição. Então, essas são um pouco das dificuldades que a gente encontra no Zen e no caminho.
Muito obrigado, Maria Rosana, por esclarecer o caminho do Zen para mim, para todos aqui. Eu acredito que todos aqui vão sair já no ano do time renovados de espírito. E esse é o nosso objetivo da palestra de hoje, que eu aproveito para alcançar. Maria Rosana.
Para encerrar, só me resta mais uma vez agradecer também, Sensei, toda a Gratidão mais tarde, por mais um ano, mais uma palestra. Mais um pouco caminhando no caminho.
É isso.